Vieira da Silva nasceu no dia 19 de fevereiro de 1976, em Dois Riachos, no interior do estado de Alagoas. De família humilde, Marta e mais três irmãos foram abandonados pelo pai quando a jogadora tinha apenas um ano de idade. Criada pela mãe e pela avó, ela começou com qualquer outra criança a jogar futebol, na rua. No início, eram só algumas peladas pelas estradas perto de casa, mas logo Marta começou a se destacar e gostar realmente do esporte. Nessa época, ela também percebeu que era melhor que seus colegas do sexo masculino, o que gerou muitos comentários preconceituosos e quase a fez desistir. Foi então que, em 1999, resolveu tentar entrar para o time juvenil do Centro Esportivo Alagoano, o CSA. Com resultados excelentes, não só integrou a equipe, como, um ano depois, chamou a atenção do clube carioca Vasco da Gama, o que a fez se mudar para o Rio de Janeiro. Aos 17 anos, foi emprestada ao time mineiro Santa Cruz, onde ficou por duas temporadas, antes de começar sua carreira internacional.
A carreira internacional de Marta começou na Suécia, onde defendeu durante os anos de 2004 a 2009 o clube Umeå IK. Foi no clube sueco que Marta atraiu olhares de todo o mundo e conseguiu ter um enorme destaque na imprensa, o que futuramente a levou aos palcos da FIFA. A partir daí, Marta entrou no que seria um grande troca-troca entre times americanos. No início de 2019, ela foi transferida para o clube Los Angeles Soul. Nele, ela ganhou o título de artilheira da Liga Nacional, mas a experiência não durou muito. No início de 2010, o clube foi descontinuado e a trajetória de Marta ali foi breve. Em seguida, ela entrou para o FC Gold Pride. Mas, assim como na experiência do time anterior, Marta foi a melhor jogadora da temporada e no ano seguinte mudou-se novamente de time. No início de 2011, ela foi iniciada no Western New York Flash. E para não perder o costume, depois de um ano, mudou-se de novo. Entre 2012 e 2014, Marta jogou por mais um clube sueco, o Tyresö FF. E de 2014 a 2017, ela defendeu o FC Rosengård, também sueco. Com ele, ela foi bicampeã da Liga da Suécia de Futebol Feminino em 2014 e 2015 e foi vice-campeã em 2016. Em 2017, Marta voou novamente para os Estados Unidos para jogar pelo Orlando Pride, o time que defende até hoje.
Marta entrou na seleção brasileira em 2003 e é a maior artilheira da história vestindo a camisa verde e amarela. Em 2015, a camisa 10 superou a marca de 95 gols de ninguém menos do que Pelé. Conquistou com a seleção a medalha de ouro no Jogo Pan-Americano de 2003 e 2007. Foi ainda medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004 e 2008. Durante a partida de semifinal da Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2007, realizada na China contra os Estados Unidos, marcou o gol mais bonito da competição e, para alguns, o gol mais bonito marcado durante toda a existência desse torneio e ajudou o Brasil a chegar pela primeira vez em sua história à final dessa competição.
A gente está muito contente com tudo isso, tenho certeza que vai vir muita coisa boa pela frente aí. O primeiro passo é a Copa América, já estamos nos preparando muito bem para que a gente possa aí conseguir essa classificação para o Mundial e Olimpíada.
Em 2003, aos 16 anos, Marta já disputou seu primeiro Mundial com a seleção feminina adulta e não demorou muito para chamar a atenção dos times europeus. No ano seguinte, antes de completar os seus 17 anos, a rainha acertou com o Umeå, da Suécia. Pelo clube sueco, Marta conquistou a Liga dos Campeões e o tetracampeonato local. Já pela seleção, veio disputar sua primeira Olimpíada em 2004, em Atenas. Mas não foi a estreia dos sonhos de Marta. O Brasil perderia a final para os Estados Unidos, em partida que a seleção não deixou a desejar.
Estávamos com a equipe bem preparada. A gente não tinha só um ou outro atleta. Todas as atletas brigavam por uma vaga e quando entravam para jogar, dava o seu melhor e não deixava a desejar. Então, a gente tinha um grupo muito forte. Realmente foi os detalhes nas duas finais que a gente chegou, até mesmo no Mundial também, que até hoje a gente ainda não aprendeu a lidar com isso, né? Jogar uma final, ter aquela frieza das americanas, das alemãs.
Marta é a maior jogadora brasileira de futebol a receber prêmios. Atualmente é a única mulher a ter entrado na calçada da fama do Maracanã. Começou em 2004, quando recebeu a bola de ouro pela Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20. Em 2006, foi eleita pela primeira vez a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Em uma fase bastante próspera, ela conseguiu novamente ser eleita nos 4 anos seguintes, em 2007, 2008, 2009 e 2010. Ela chegou a ganhar mais de uma premiação em um único ano, como em 2007, ano de enorme sucesso. Pois, além dela ter vencido o prêmio de melhor do mundo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino deu para ela dois prêmios, a bola de ouro e a chuteira de ouro. e no mesmo ano foi eleita pela revista Criativa como uma das mulheres mais criativas de 2007. E também recebeu a Palma de Ouro da FIFA em 2010, ano especial para ela.
Esse ano realmente foi muito especial. Consegui vários êxitos junto com as minhas equipes, né, que eu não atuei só por uma. Depois fui agraciada como embaixadora da ONU, que para mim foi e é uma honra, uma felicidade enorme.
O sexto troféu de melhor jogadora do mundo se tornou realidade. Aos 32 anos, a brasileira Marta alcançou na última segunda-feira, dia 24 de setembro, um feito histórico. Ela se tornou a primeira jogadora a conquistar pela sexta vez o prêmio de melhor do mundo pela FIFA, deixando para trás gigantes do futebol internacional, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com 5 troféus cada. Assim, isolou-se como a atleta que mais vezes venceu o troféu. Em declaração, a atleta fala a respeito da emoção de ganhar novamente o prêmio.
Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona, realmente. Eu faço isso porque isso representa muito para mim.
O futebol feminino é pouco conhecido no Brasil devido às dificuldades relacionadas a investimentos e transmissão na mídia. No entanto, o esporte é secular. Acredita-se que a primeira partida foi disputada em 1898 em Londres, berço do futebol. No Brasil, o primeiro registro é de 1926, onde o circo Irmãos Queirolo promoveu como uma das suas atrações um campeonato de futebol feminino. No entanto, em 1941, o governo proíbe a prática do esporte que vai contar a natureza das mulheres. Quem explica é Daniela Alfonsi, a diretora do conteúdo do Museu do Futebol em São Paulo.
Em 41, o governo de Getúlio Vargas, então no regime do Estado Novo, baixa um decreto-lei que proíbe as mulheres de praticarem esportes que fossem contra as condições de sua natureza. O decreto não especifica qual o esporte, mas o debate social sobre o futebol, que nesse período já era um esporte mais popular no Brasil, logo lê nas entrelinhas desse decreto que, obviamente, o futebol estava dentro desse esporte que ia contra as condições da natureza feminina.
Foi só no começo dos anos 80 que o Conselho Nacional de Desporto derrubou essa lei. O futebol feminino foi oficialmente inserido como modalidade olímpica em 1996. A seleção brasileira se destacou conseguindo 4º lugar, assim como em 2000 nas Olimpíadas de Sydney. Foi no Pan-Americano de 2003 que a medalha de ouro veio para a seleção canarinho feminina. A conquista se repetiu em 2007 no Pan do Rio de Janeiro, onde a jogadora Marta foi o destaque da competição. Nos Jogos Olímpicos de 2008, a seleção ficou com a medalha de prata, perdendo para os Estados Unidos na final. Seleções como as dos Estados Unidos e da Suécia servem de exemplo para o futebol feminino mundial. Nesses países, o esporte tem mais força entre as mulheres do que entre homens. Um cenário muito diferente da realidade brasileira, onde o campeonato de terceira divisão masculino é mais transmitido do que a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Apesar disso, o Brasil pode se orgulhar de ter uma seleção vitoriosa, comandada pela atual melhor jogadora do mundo, eleita 6 vezes pela FIFA.
Marta é a maior jogadora brasileira de futebol a receber prêmios. Atualmente, é a única mulher a ter entrado na calçada da fama do Maracanã. Começou em 2004, quando recebeu a Bola de Ouro pela Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20. Em 2006, foi eleita pela primeira vez a melhor jogadora do mundo pela FIFA. Em uma fase bastante próspera, ela conseguiu novamente ser eleita nos 4 anos seguintes, em 2007, 2008, 2009 e 2010. Ela chegou a ganhar mais de uma premiação em um único ano, como em 2007, ano de enorme sucesso, pois, além dela ter vencido o prêmio de melhor do mundo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino deu para ela 2 prêmios, a Bola de Ouro e a Chuteira de Ouro. E no mesmo ano foi eleita pela revista Criativa, como uma das mulheres mais criativas de 2007. E também recebeu a Palma de Ouro da FIFA em 2010, ano especial para ela.
Esse ano realmente foi muito especial. Consegui vários êxitos junto com as minhas equipes, né, que eu não atuei só por uma. Depois fui agraciada como embaixadora da ONU, que para mim foi e é uma honra, uma felicidade enorme.
O sexto troféu de melhor jogadora do mundo se tornou realidade. Aos 32 anos, a brasileira Marta alcançou na última segunda-feira, dia 24 de setembro, um feito histórico. Ela se tornou a primeira jogadora a conquistar pela sexta vez o prêmio de melhor do mundo pela FIFA, deixando para trás gigantes do futebol internacional, como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, ambos com 5 troféus cada. Assim, isolou-se como a atleta que mais vezes venceu o troféu. Em declaração, a atleta fala a respeito da emoção de ganhar novamente o prêmio.
Eu realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes, E todas as vezes você se emociona, realmente. Eu faço isso porque isso representa muito para mim.
O futebol feminino é pouco conhecido no Brasil devido às dificuldades relacionadas a investimentos e transmissão na mídia. No entanto, o esporte é secular. Acredita-se que a primeira partida foi disputada em 1898 em Londres, berço do futebol. No Brasil, o primeiro registro é de 1926, onde o circo Irmãos Queirolo promoveu como uma das suas atrações um campeonato de futebol feminino. No entanto, em 1941, o governo proíbe a prática do esporte que vai contar a natureza das mulheres. Quem explica é Daniela Alfonsi, a diretora do conteúdo do Museu do Futebol em São Paulo.
Em 41, o governo de Getúlio Vargas, então no regime do Estado Novo, baixa um decreto-lei que proíbe as mulheres de praticarem esportes que fossem contra as condições de sua natureza. O decreto não especifica qual esporte, mas o debate social sobre o futebol, que nesse período já era um esporte mais popular no Brasil, logo lê nas entrelinhas desse decreto que, obviamente, o futebol estava dentro desse esporte que ia contra as condições da natureza feminina.
Foi só no começo dos anos 80 que o Conselho Nacional de Desporto derrubou essa lei. O futebol feminino foi oficialmente inserido como modalidade olímpica em 1996. A seleção brasileira se destacou conseguindo quarto lugar, assim como em 2000 nas Olimpíadas de Sydney. Foi no Pan-Americano de 2003 que a medalha de ouro veio para a seleção canarinha feminina. A conquista se repetiu em 2007 no PAN do Rio de Janeiro, onde a jogadora Marta foi o destaque da competição. Nos Jogos Olímpicos de 2008, a seleção ficou com a medalha de prata, perdendo para os Estados Unidos na final. Seleções como as dos Estados Unidos e da Suécia servem de exemplo para o futebol feminino mundial. Nesses países, o esporte tem mais força entre as mulheres do que entre homens. Um cenário muito diferente da realidade brasileira, onde o campeonato de terceira divisão masculino é mais transmitido do que a Série A do Campeonato Brasileiro Feminino. Apesar disso, o Brasil pode se orgulhar de ter uma seleção vitoriosa, comandada pela atual melhor jogadora do mundo, eleita 6 vezes pela FIFA.
Se para os homens já é difícil uma carreira de jogador profissional de futebol, é mais ainda para as mulheres. Elas contam com menos patrocínio, menos campeonatos, menos estrutura e menores salários. É o levantamento da Universidade do Vale dos Sinos, do Rio Grande do Sul, apenas 2,7% da cobertura da mídia é destinada ao futebol feminino. Em 2017, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, destinou ao Santos, que venceu o Campeonato Brasileiro Feminino, uma premiação de R$120 mil, menos de 1% do valor destinado ao Corinthians, que venceu o mesmo torneio da categoria masculina. Marta conta as diferenças que existem também entre os valores nos contratos individuais dos homens e das mulheres.
As pessoas realmente acham que o contrato de uma jogadora de futebol, não de todas, mas das que mais se destacam, né, chega próximo ao um contrato de um jogador de futebol. E isso é totalmente fora da realidade do futebol feminino. Quando eu fui para a Suécia, por exemplo, eu ganhava em torno de uns R$2.000, R$2.500. Se ganhasse, era R$3.000, no máximo. Mas eu não acho que era tudo isso.
Os patrocinadores em potencial, as empresas de mídia, as federações estaduais e a própria CBF alegam muitas vezes falta de retorno suficiente em audiência e procura do público que justifique um investimento maior. Dados do Google Trends revelam que a procura por futebol feminino na internet tem seus picos durante períodos de Olimpíada e Copa do Mundo masculina, mantendo-se estável pelo resto do tempo. Com isso, o ciclo vicioso de não há investimento e divulgação porque não há procura, e não há procura porque não há investimento e divulgação se perpetua, e a modalidade segue sem conseguir engrenar no Brasil, mesmo sendo considerado o país do futebol.
Hoje, com seus 32 anos, Marta atua no futebol dos Estados Unidos. Ela está jogando sua segunda temporada no Orlando Pride. Com o contrato próximo ao fim, Marta não garante que permanecerá no clube e deixa o futuro em aberto. A única certeza da jogadora é de que agora não é a hora de parar.
Pô, tem uma formiga aí com 38 arrebentando, foi para o PSG e tá jogando super bem. Então ela é minha inspiração, uma das pessoas que eu tenho como inspiração para chegar numa idade, não 38, mas 31, 34, 35 tá ótimo e daí depois a gente pensa aí.
O mercado sul-americano é uma possibilidade para que ela possa continuar a trilhar a carreira, já que os clubes serão obrigados a montar equipes femininas para que disputem a Libertadores masculina. Mas a Inglaterra chama a atenção de Marta, que em declarações recentes não descartou a possibilidade de atuar no país. Se ela segue nos Estados Unidos ou se mudará os rumos da carreira ainda não se sabe, mas é certo de que seja para onde for, Marta seguirá brilhando e encantando os fãs de futebol em todo o mundo.
Pra matar preconceito eu renasci. preconceito, eu renasci. A mata preconceito.